Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a aprovação do projeto que atualiza as regras da regularização fundiária urbana.
Autor da proposta, o parlamentar afirmou que a medida vai agilizar a titulação de imóveis, ampliar a segurança jurídica para famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas e facilitar o acesso ao crédito e a investimentos em infraestrutura, especialmente em Roraima.
Esse projeto, ele é certeiro. Ele procura exatamente fazer com que essas pessoas que vivem, que ocupam esse espaço, na maioria das vezes informal, possam definitivamente terem o seu título, que vai ser a sua carta de alforria.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou mais transparência do Ministério da Saúde na compra de insulinas e de dispositivos usados por pacientes com diabetes. Segundo o parlamentar, reportagens e apontamentos de órgãos de controle indicam falhas em equipamentos de aplicação e levantam dúvidas sobre as licitações, o que, na avaliação dele, pode comprometer o tratamento de pacientes atendidos pelo SUS.
Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto, que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais, e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamento seguro e contínuo.
Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento do risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo um estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico oftalmologista, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia no núcleo de saúde da família. Eu não vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país, onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS.
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu políticas voltadas para a infância e a importância da detecção precoce de problemas oculares em recém-nascidos. Mauro Goldbaum, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pediu urgência no enfrentamento de doenças como a catarata e o glaucoma. E Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana da Saúde, alertou sobre o alto custo econômico da cegueira no mundo e apontou desigualdades no acesso aos cuidados oculares.
A OMS, ela estima que 2 em cada 3 pessoas em países de baixa renda precisam de óculos, mas não têm acesso a esses óculos. E globalmente, 1 de cada 2 pessoas que precisa de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento.
O líder indígena Ewesh Yawalapiti Waurá, da terra indígena do Xingu, falou das dificuldades enfrentadas em aldeias situadas em áreas remotas do país e da importância de políticas públicas permanentes voltadas para essa população.
A última semana de trabalho no Congresso, antes do recesso parlamentar, terá pauta movimentada no Senado.
A Comissão de Segurança Pública analisa o porte temporário de arma para mulheres com medida protetiva. Também estão na pauta o aumento da pena para o estelionato amoroso e a estabilidade provisória para agentes em trabalho intermitente. As informações com Márcio Maturana.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente. intermitente, temporário ou por prazo determinado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi relator substituto desse projeto.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não.
Outro projeto que pode ser votado pela Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira aumenta a pena para crime de estelionato amoroso. É quando alguém usa um relacionamento para aplicar golpes emocionais, enganando, manipulando e causando prejuízos financeiros.
E a proposta de emenda à Constituição, que cria regras de aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é o principal destaque da pauta do plenário desta terça-feira. A proposta permite a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. O texto também prevê a regularização do vínculo funcional dos profissionais, regras de transição, assistência financeira da União e estende os mesmos benefícios a agentes indígenas de saúde e agentes de saneamento.
Se a proposta for aprovada em primeiro turno, ainda terá que passar por novas sessões de discussão e por uma votação em segundo turno. Também estão na pauta a reforma do processo administrativo tributário, o incentivo à produção nacional de fertilizantes e a limitação da retenção de recursos dos fundos de participação de estados e municípios para pagamento de dívidas previdenciárias.
Rádio Agência, serviço da Rádio Senado, que distribui conteúdo gratuito para emissoras de todo o país, ultrapassou a marca de 5 mil rádios parceiras.
A rede chegou a 5.011 emissoras, com média de 25 novas adesões por mês. A maioria está fora dos grandes grupos de comunicação e inclui rádios comunitárias, públicas e educativas. As parcerias estão presentes em 1.737 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para Fernanda Nardelli, coordenadora de distribuição da Rádio Agência, o resultado reforça a democratização do acesso à informação.
O rádio continua sendo um veículo de comunicação confiável que consegue chegar em lugares que nenhum outro veículo consegue. E a gente vê isso com os nossos resultados.
As emissoras interessadas em se tornar parceiras da Rádio Agência Senado precisam fazer apenas o seu cadastro, disponível na internet no endereço senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a criação de programa que leva eletricidade às escolas.
Parlamentares estudam utilização de bens confiscados em garimpo ilegal.
Projeto proíbe a divulgação de dados de servidoras com medida protetiva.
Boa noite. Para manter a proteção a vítimas de violência doméstica, um projeto determina que alguns dados de servidoras públicas nessa condição estejam fora da internet. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra os detalhes da proposta, que já passou por algumas comissões da Câmara.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a divulgação na internet de dados profissionais de servidoras públicas que estejam sob medida protetiva da Lei Maria da Penha, principalmente o salário e o local de trabalho. A proteção também valeria para pessoas diretamente ligadas à vítima, como pais, filhos e aquelas que formam novos relacionamentos com ela. Pelo texto, o juiz pode determinar a retirada das informações dos portais de transparência ou das páginas de órgãos públicos em até 24 horas. No caso de não cumprimento da decisão, sem justificativa, deve ser instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade. O projeto acrescenta um artigo à Lei Maria da Penha, de 2006, e muda a Lei de Acesso à Informação, de 2011. Foi aprovada uma nova versão do texto feita pelo deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, relator da proposta na Comissão de Direitos de Defesa da Mulher. A relatora na Comissão de Administração, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reconhece a importância dos mecanismos de transparência que permitem ao cidadão saber o salário e benefícios dos servidores.
Mas no caso específico das mulheres vítimas de violência, acaba sendo uma exposição e um novo risco para ela, porque há diversas formas de violência, inclusive a violência patrimonial. E a partir dali também dá para se identificar quais são as suas condições de vida, onde ela mora, onde ela tem a vida social dela, porque existem muitos dados para além dos dados de salário, né? Dizem respeito à alocação, ao órgão em que ela está. Então a proposta ela é muito clara. É vedar qualquer tipo de informação em se tratando de mulheres que têm medida protetiva e que, portanto, estão expostas, né, tão vulneráveis numa condição de risco.
Em seu parecer, Sâmia Bonfim previu que o sigilo dure enquanto persistir a situação de ameaça, com revisão a cada 5 anos. As informações que não forem sigilosas poderão ser acessadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação das partes em sigilo. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, defende a aprovação de projeto que obriga aeroportos a oferecer salas multissensoriais e de acomodação. Relator da medida, ele assinala que a ideia é acolher passageiros neurodivergentes em momentos de crise ou desconforto.
Rubens Ottoni destaca que a proposta também prevê capacitação periódica para equipes de atendimento e de segurança. O parlamentar acrescenta que a matéria determina que novos contratos de concessão aeroportuária incluam essa exigência.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias. Tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais. Notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara. Mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara. Fique sintonizado com as principais notícias do Parlamento. TV Câmara. Programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cd.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Justiça.
Proposta sugere o aproveitamento de equipamentos confiscados em operações contra o garimpo ilegal. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a destruição imediata de bens de alto valor apreendidos em garimpo ilegal, como aeronaves, embarcações e tratores. Pela proposta, esses equipamentos deverão ser aproveitados pelo poder público sempre que possível. Autor do projeto, o deputado defensor Estélio Denner, de Roraima, defende não ser razoável a simples destruição de equipamentos que podem custar milhões de reais, como é o caso de aeronaves. Ele argumenta que há situações em que esse maquinário poderia atender aos interesses do próprio Estado.
Por exemplo, um maquinário de uma draga que pode servir muito bem ou das regiões que precisam, por exemplo, de balsas. Vou dar um exemplo específico aqui no estado de Roraima. Nós temos aqui no estado de Roraima ainda vários e vários rios que nós usamos balsas para a gente poder trafegar nas nossas rodovias, tanto federal como estadual ou municipal. Nós temos que ter balsas. Essas balsas poderiam ser reutilizadas para essa finalidade de a gente ajudar as pessoas a se locomover dentro do estado. Então, tudo isso passa por por esse projeto.
Dentre os destinos que podem ter os equipamentos apreendidos em garimpo ilegal, o projeto prevê, por exemplo, o leilão público, com a destinação dos recursos para fundos de fiscalização ambiental e recuperação de áreas degradadas. Outra aplicação possível prevista na proposta é a incorporação ao patrimônio público. O texto determina ainda a doação para instituições de ensino técnico ou superior. A destruição somente seria permitida em caso de risco iminente à segurança dos agentes públicos ou da população, ou se um laudo técnico comprovar que a remoção do bem é inviável ou gera risco ambiental grave. O projeto que proíbe a destruição imediata de equipamentos apreendidos em garimpos ilegais ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Tramita na casa projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, que cria o Programa Nacional de Simplificação do Licenciamento Ambiental Rural de Pequeno Porte. Segundo o deputado, a medida reduz a burocracia para atividades de baixo impacto ambiental.
Nas palavras de Maurício do Vôlei, a proposta cria um rito simplificado para a concessão de licenças e prioriza a tramitação dos pedidos. Ele considera que o projeto gera mais eficiência e segurança jurídica ao produtor, sem reduzir as exigências de proteção ao meio ambiente.
Economia.
O projeto regulamenta a relação entre plataformas de comércio eletrônico e vendedores parceiros. De autoria de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, a matéria estabelece regras de transparência, restringe alterações unilaterais de contratos e cria mecanismos para coibir práticas consideradas abusivas.
O texto prevê aviso prévio de 90 dias para mudanças que aumentem custos aos vendedores e proíbe condutas como a imposição de serviços. Paulinho da Força afirma que a medida protege pequenos empreendedores, fortalece a concorrência e reduz abusos no mercado digital.
Relações Exteriores.
Comissão aprova projeto que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. A repórter Silvia Munhato explica os pontos da proposta.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que institui o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. O projeto aprovado destina 30% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar o fortalecimento da fiscalização e o combate a crimes, como narcotráfico e contrabando na faixa de fronteira brasileira. O relator, deputado José Rocha, do União da Bahia, modificou a proposta inicial para incluir o Ministério da Agricultura e Pecuária nos órgãos de gestão do plano.
Principalmente dos produtos fitossanitários que entram clandestinamente pelas fronteiras, a exemplo não só dos insumos, como também de soja contrabandeada por essas fronteiras.
A proposta estabelece a atuação integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais e, para viabilizar essa coordenação, serão criados gabinetes de gestão integrada de fronteira e um centro de operações conjuntas, sediado no Ministério da Defesa. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, foi contrário ao texto, afirmando que a ação nas fronteiras faz parte de várias normas infralegais que precisam ser flexíveis.
Tem tido iniciativas cuidando do tema. Pode não ser completo, evidentemente, mas cabe ao Executivo essas iniciativas.
A proposta que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619-619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Música. Transportes.
Tramita na Câmara projeto de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, que proíbe o uso de drones, satélites e sistemas de inteligência artificial para a aplicação de multas de trânsito. A deputada explica que a proposta mantém o uso de equipamentos de fiscalização já previstos na legislação.
Caroline de Tone sustenta que o projeto garante mais segurança jurídica e previsibilidade na fiscalização de trânsito. Ela avalia ainda que a medida também protege os motoristas de formas de monitoramento que possam comprometer a privacidade e gerar abusos.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, requer a realização de audiência para discutir a regulamentação dos táxis intermunicipais e do transporte alternativo. Ele afirma que o debate também deve abordar os critérios adotados para a aplicação de multas e apreensão de veículos.
Segundo Paulo Guedes, a audiência deve reunir órgãos públicos, representantes da categoria e especialistas para discutir alternativas que conciliem a fiscalização, a segurança dos passageiros, o direito ao trabalho dos profissionais e a melhoria da mobilidade entre os municípios.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Casos de violência contra a mulher devem ser notificados pelos serviços de saúde pública ou particular a autoridades policiais. A notificação deverá ter caráter sigiloso. Não tenha medo. Se você for vítima de violência física ou sexual, procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A denúncia ainda é a melhor maneira de combater a violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Comissões.
Deputados analisam regras para suporte de bicicletas em ônibus urbanos. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais são.
As Comissões de Viação e Transporte e de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovaram regras para suporte de bicicletas em ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo urbano. A intenção é facilitar a mobilidade nas cidades, incentivando o uso das bicicletas no deslocamento diário, como afirma o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, um dos relatores do texto.
Nós temos muitos ciclistas no Brasil e a gente tem que estar estimulando, né, mais ciclovias e essa integração com o transporte público. Por exemplo, a gente sabe que nem todo o transporte público leva a pessoa à porta da casa dela, né? Então ela pode se deslocar de bicicleta e aí ter o suporte para colocar a bicicleta e se deslocar.
A proposta original do deputado Juninho do Pneu, do Rio de Janeiro, previa obrigatoriedade na instalação dos suportes de bicicleta nos ônibus. Já Diego Andrade preferiu adotar um modelo que permite a implementação da medida de acordo com a realidade de cada município. O relator também quer que a regulamentação conte com o apoio técnico do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito.
A gente passa para o poder público municipal estar regulamentando essa questão, né? De acordo com quais as linhas que têm a viabilidade, os veículos que têm a viabilidade e ao CONTRAN para poder definir como que isso será feito, né? Observando aí as normas de segurança, é claro, mas valorizando o ciclista e integrando aí os modais de transporte.
De acordo com o texto, as prefeituras terão autonomia para definir os trajetos de transporte público integrado e o percentual da frota de ônibus e micro-ônibus que terão suportes para bicicletas. Se também for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei poderá ser enviado diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Política pública para garantir a energia elétrica de qualidade nas escolas, principalmente as localizadas em áreas remotas, está sendo analisada em projeto na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Minas e Energia aprovou a criação do programa Luz na Escola por meio de verba do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, o FUST. O programa apresenta os seguintes objetivos: promover a instalação de sistemas de geração de energia elétrica e apoiar as escolas em regiões de difícil acesso ou em situações de vulnerabilidade, de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante a votação na comissão, o relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, reafirmou que a promoção da equidade e da inclusão educacional, quando motivadas pela infraestrutura energética sustentável, devem ser uma prioridade governamental.
O projeto de lei que ora analisamos dá um passo além de garantir a
que a ausência de energia elétrica não seja obstáculo para a execução de políticas públicas de conectividade e educação digital.
Pelo texto, o programa será coordenado pelos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais de comunicação e de energia. Além disso, o foco do projeto será em atender todas as escolas de educação básica da rede pública, em especial as localizadas em áreas remotas e sem acesso à energia. Em sua justificativa, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, autor do projeto, destacou que o programa surge como resposta a esse obstáculo. Dessa forma, a implementação da medida contribuirá para a sustentabilidade ambiental e a redução das desigualdades regionais. Na reunião da comissão, o deputado Guleal confirmou que o projeto destaca a importância do acesso à educação de qualidade e a inclusão digital como motores essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país.
Entendemos que a iniciativa representa um avanço decisivo na universalização do acesso à energia elétrica em todas as escolas públicas, fortalecendo a integração de políticas públicas estruturantes de educação, telecomunicações e energia.
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações tem o objetivo de promover a universalização da conectividade nas escolas públicas. Atualmente, o fundo não abrange investimentos em fontes de energia renovável para escolas localizadas em áreas sem acesso à eletricidade. Portanto, a proposta altera a lei que institui o FUSH, oferecendo a essas instituições os recursos necessários para se conectarem à rede elétrica e, consequentemente, à internet. Para ser aprovado, o projeto que cria o programa Luz na Escola ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças, de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Habitação.
Igor Timo, do União de Minas Gerais, é autor de projeto que amplia para 60 salários mínimos o valor dos imóveis que podem ser transferidos sem escritura pública. O deputado assinala que o propósito é reduzir custos para famílias de baixa renda, facilitando a regularização de moradias populares.
Igor Timo avalia que a regra atual empurra muitos compradores para contratos informais. O parlamentar ressalta que a proposta dispensa a escritura pública nesses casos, mas mantém a exigência de registro no cartório de imóveis.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a atuação dos órgãos responsáveis pela prevenção e pelo combate à adulteração de bebidas alcoólicas. A auditoria analisou ações de registro, fiscalização, rastreabilidade e coordenação entre órgãos como Anvisa, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. O tribunal identificou falta de barreiras preventivas para evitar o desvio de etanol combustível usado na adulteração de bebidas, além de problemas no sistema de registro e controle. A fiscalização também apontou falta de integração entre os órgãos de fiscalização e dificuldades para aplicar métodos baseados em risco. O TCU recomendou medidas à Anvisa, ao Ministério da Agricultura, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e à Receita Federal para fortalecer a fiscalização e proteger a saúde dos consumidores. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Há 20 anos, Rondônia recebeu mais que uma instituição financeira. Recebeu um parceiro de verdade. O Sicredi chegou com o coração aberto, acreditando nas pessoas, nos sonhos e na força da cooperação. Hoje, são milhares de histórias transformadas, comunidades fortalecidas e um futuro construído juntos. Na cidade, no campo e no coração de quem acredita em Rondônia.
Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, Bíblia com letra grande para catequese, Bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais. É a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II, esquina com Júlio de Castilho. Fone Whats 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
Quer investir no seu futuro? Venha para a CESMAD em Porto Velho. São mais de 1.200 cursos nas modalidades presencial e EAD. Entre cursos técnicos, profissionalizantes, graduação e pós-graduação. E o grande destaque é para os cursos de inglês e informática, do básico ao avançado, preparando você para as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Visite-nos na Avenida Amazonas, 8.338, no IG Shopping. Informações pelo WhatsApp 699-9398-5490. CESMAD, educação que prepara o futuro.
Começou a temporada de ofertas imperdíveis BH Tintas. Aproveite! Tinta pisos Premium Dakar Resiste Pro, 16 litros, R$224,50 à vista. Textura acrílica Dakar, 24 quilos, R$119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, R$122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Boa noite, meu pai.
Vem te agradecer.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora, em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai.
Rádio Aparecida, Rádio Aparecida, Rádio Aparecida.
A Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
Você sabia que o Santuário Nacional se preocupa com a acessibilidade e o bem-estar de todos os visitantes? Destaque para os elevadores, rampas de acesso, vagas demarcadas no estacionamento, sanitários com entradas independentes, cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida e bebedouro com alturas especiais. A Casa da Mãe acolhe e cuida de seus filhos, pois acolher bem também é evangelizar.
104.3
Rádio Aparecida.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
Tu
toda quarta-feira, nos unimos em mais um momento de tradição da fé mariana.
Vamos iniciar então a nossa novena perpétua.
Novena perpétua, direto do Santuário Nacional, às 9 horas da noite, aqui na Rádio Aparecida. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:05, horário de Brasília.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida. Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Infelizmente, na ânsia de ser de alguém ou ter alguém, muitos relacionamentos acabam sendo baseados na necessidade do outro, na dependência do outro, e isso não é amor, mas egoísmo. Quantas relações vão se definhando, pois um não consegue viver com o outro em meio aos outros, mas apenas com o outro para si? E isso dentro de uma ilusão absurda de que assim haverá controle sobre o outro e não se perderá nada nem ninguém. Outras vezes, na iminência da perda, acontece a violência verbal ou física, com uma sequência de justificativas que culpam o outro pela imaturidade própria e não assumida. Cuidado! Um relacionamento dependente ou possessivo nunca termina bem. Procure ajuda. Reze, escute familiares e amigos mais próximos, procure ajuda. Um amor maduro e conduzido por Deus traz paz.
Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.
Deus abençoe você.
Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Onésimo, escravo que se tornou irmão. Peço-lhe em favor de Onésimo, o filho que eu gerei na prisão. Onésimo era um escravo que fugiu da casa de Filemon, em Colossas, para a cidade de Éfeso, onde foi preso. Na prisão encontrou-se com o apóstolo Paulo, que estava preso no mesmo cárcere. Na convivência com Paulo, Onésimo se converteu e foi batizado. O nome Onésimo significa pessoa útil. Paulo o manda de volta para Filemon, junto com uma pequena carta na qual faz um jogo de palavras com o nome Onésimo. Outrora ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Paulo intercede por Onésimo para que Filemon o receba de volta. Não mais como escravo, mas muito mais do que escravo, você o terá como irmão querido. Ele é querido para mim, e o será muito mais para você, seja como homem, seja como cristão. Assim, se você me considera como irmão na fé, receba Onésimo como se fosse eu mesmo. Se ele deu algum prejuízo ou deve a você alguma coisa, ponha isso na minha conta. Essa preocupação de Paulo para com um escravo revela algo sobre a condição social dos primeiros cristãos. Eram quase todos pobres e escravos. Ele escreve aos coríntios: irmãos, vocês que receberam o chamado de Deus, vejam bem quem são vocês. Entre vocês não há muitos intelectuais, nem muito poderosos, nem muitos de alta sociedade. E continua: aquilo que o mundo despreza, acha vil e diz que não tem valor, isso Deus escolheu para destruir o que o mundo pensa que é importante. É com esse espírito que Paulo manda o escravo Onésimo de volta para Filemon e pede que Filemon tenha o mesmo espírito para com o antigo escravo, agora irmão de comunidade.
Com a Mãe Aparecida.
E ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Nessa semana que comemoramos os 27 anos da nossa família, o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Além de todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar da nossa família e receber o seu cartão do devoto, basta ligar no 0300-210-1210, 0300-210-1210 ou acessar a12.com/família dos devotos. De todo o Brasil, somos uma só família. O cartão do devoto é o cartão de quem pertence.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Mãe. Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação. Aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, uma excelente noite para você. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa Com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. E julho é tradicionalmente o mês de conscientização sobre o dízimo. A pauta visa lembrar os fiéis que o dízimo vai além da contribuição financeira. É um ato de fé, gratidão e também corresponsabilidade com a comunidade e a missão evangelizadora da Igreja. Para conversar conosco, falando sobre a dimensão missionária também do dízimo, eu recebo hoje Sebastião Tucci, ele que é o coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo na Arquidiocese de Aparecida. Tucci, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigada por conversar conosco.
Obrigado. Imagina, é uma satisfação também da minha parte, né? Está falando com você, né, com os ouvintes da Rádio Aparecida, sobre esse tema tão importante, né, para a nossa igreja.
Ô Tucci, a gente falava um pouquinho então da dimensão missionária do dízimo, e o dízimo, ele tem quatro dimensões, ele quem ajuda a sustentar a paróquia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho primeiro sobre essa dimensão missionária do dízimo.
Então, Rafa, o dízimo, ele tem todo o seu fundamento nas escrituras sagradas, na Bíblia, né? E ele tem as quatro dimensões, né, que ele abre assim com a dimensão religiosa, que é como se fosse ali um guarda-chuva, né, entre você e Deus. E depois vem assim uma dimensão eclesial, que daí sim é a hora que ele fala que sustenta todo o processo de evangelização, né, das paróquias, comunidades, dioceses e arquidioceses, em todo o processo, né, desde ali daquela missa, né, daquela evangelização na paróquia, daí depois assim ele tem a dimensão missionária, que é uma dimensão também que está dentro das quatro, e a dimensão caritativa, né, que ela é importante. E por isso é que as quatro dimensões nos levam à conscientização da partilha. E no ponto de vista missionário é importantíssimo, né? Porque muitas vezes a pessoa está lá naquela capelinha, né? Longe, e ele nem imagina que aquela contribuição dele, né, sustenta todo o processo de evangelização.
Tucci, também é importante a gente falar que o dízimo, ele passa por todas as pastorais, né, dentro de uma paróquia, não é mesmo?
Exatamente. Há quem diga, né, que ele é o dízimo, né, ele é o pai e a mãe, né, de todas as outras pastorais. Porque se a gente imaginar, vamos dar só um exemplo, né, o Ministério da Sagrada Eucaristia, né, são pessoas convertidas, né, o amor de Cristo. O dízimo, ele é convertido ao amor de Cristo e ao amor à Igreja, né? E a partir dali vem todas as outras pastorais, movimentos, ministérios.
E além disso também, é sempre bonito quando se fala, né, que o dízimo não é uma doação, e sim algo que retorna, então, ao Senhor. Aquilo que o Senhor nos dá, nós devolvemos com o dízimo, né? Inclusive até uma passagem também tem-se com relação a isso, não é mesmo?
Sim, o dízimo, se a gente imaginar, Rafa, tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, ou foi Cristo, foi Deus quem nos deu, ou foi Cristo ou Deus que permitiu que nos fossem dados, ou criou condições para que nos fossem dados, a começar pelo dom da vida, né? Então, o dízimo, ele tem um tripé, né? Ele nasce com a fé, depois ele cresce, né, com a gratidão e dá fruto com a partilha. Então, e a gente sempre tem que lembrar que o dízimo, na essência da palavra, ele significa 10% de algo, né? Ou a décima parte. Mas nenhum documento documento da nossa Igreja Católica fala nesses 10%. Nós focamos mais na alegria e no coração e não na obrigação, né? Porque o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o que ele fala, né? Cada um deve dar segundo o impulso do seu coração, sem ser por obrigação, sem ser por tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria.
Tucci, e também é com relação ao dízimo, quando se fala, quando você coloca essa questão, né? É a décima parte, mas nem sempre eu consigo contribuir com 10%. Aquelas pessoas que nos escutam neste momento, que sentem vontade de fazer parte dessa pastoral, de contribuir, podem contribuir primeiramente iniciando com aquilo que elas conseguem naquele momento? Qual a orientação para quem deseja fazer parte da pastoral do dízimo?
Sim, Rafa, muitas pessoas às vezes perguntam sobre esse 10%, é a hora que a gente sempre responde, né? Que nenhum documento fala nessa obrigação dos 10%. Então, tem pessoas hoje, principalmente, né, tem muitas pessoas que não têm vínculo empregatício, né, eles são autônomos, né? Então, às vezes, ele fala, eu posso contribuir com um valor variável, né? Nesse mês eu consegui trabalhar e ganhar um pouco mais, eu vou contribuir com o valor. No mês que vem, eu não sei. Se eu não conseguir, posso? É claro que sim. O importante é que você partilhe aquilo que Deus te deu, né? O dízimo é uma contribuição financeira, espontânea, né? Fruto do nosso trabalho, né? Seja do trabalho assalariado, seja fruto de uma prestação de serviço, do fruto de uma atividade comercial, fruto de uma aposentadoria, né? Como é no meu caso. Então, todas as pessoas, assim, são convidadas, né? A ser um dizimista. E não necessariamente, pode ser 1%, pode ser 2%, 5%, 10%. O que importa é que seja espontâneo e de coração e não por obrigação. Aí sim, esse dízimo vai dar fruto. O dízimo é um canal de graça, né? Tem aquela passagem bíblica, né? Daquela viúva pobre. E quando Jesus passava, quem tinha dinheiro dava em grandes quantidades. E ela deu a única moedinha que ela tinha. Então, ela não deu o que sobrou. Ela deu o que ela tinha. Mas, com certeza, foi dado de coração. E Jesus fala muito disso, né? A gente deve dar aquilo que a gente tem de coração. E, com certeza absoluta, não nos fará falta.
Tucci, é muito bonito a gente ver também, dentro ainda dessa dimensão missionária do dízimo, que ele chega a tantos lugares que nós não imaginamos. É a dimensão de que o dízimo ele pode apoiar as vocações, como seminários, né? A formação dos seminaristas, também a dimensão caritativa do dízimo, que tem esse papel fundamental de apoiar também as famílias que às vezes precisam de alguma assistência. O dízimo também ele está integrado em toda essa parte, não é mesmo?
Perfeito, nós temos hoje padres, né, que quando eram seminaristas davam esse testemunho, né? E um padre, ele tem duas, três, né, faculdades para ele se ordenar, leva-se seis, sete anos, até mais. E isso, ele é fruto do dízimo, né? Então, a gente fica, quando fica sabendo disso, muitas pessoas nem sabem, né? O padre, ele não nasce padre, né? Ele vai ter primeiro, né, despertar, ter um dom, depois ele vai fazer o missionário, fazer aquelas etapas, o dízimo sustenta, né, a diocese onde esse padre vai se ordenar, vai fazer o período dele de, né, de como se diz, me fugiu a palavra agora, né? Então, a gente olha assim, ele sustenta, forma novos padres. Essa dimensão caritativa, a fé sem obra, ela é morta, né? Como já diz a própria palavra. Então, a gente precisa olhar nossos irmãos que realmente precisam. Eu sou de uma paróquia, né, pequena, E nós temos quase 50 famílias assistidas mensalmente, fora os eventuais. E a gente tem umas pessoas que buscam, né, assim, alimento com outras pessoas, mas a paróquia está aqui apoiando. E a gente tem essa dimensão caritativa muito aflorada. Isso é importante, né? Não é só também sustentar a paróquia, mas também todos os nossos irmãos menos favorecidos.
Tuti, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco, falar também sobre esse mês de conscientização, sobre o dízimo, a importância dele na estrutura de nossas paróquias e também, como você falou, não é uma obrigação, é aquilo que, por espontaneidade, eu devolvo ao Senhor. Muito obrigada, um grande abraço. Tuti.
Obrigado, Rafa, obrigado aos ouvintes, né, da Rádio Aparecida, né? Que este mês seja um mês assim de conscientização, de que desperte novos dizimistas, que as pessoas que ainda tenham dúvida, né, que hoje busque, né, fale com ali com aquela pessoa responsável, né, ali da paróquia, fala com o padre, o mesmo secretário, secretárias também da informação, nós temos folders, né, ele tem assim também uma explicação bem assim resumida, mas que também tira todas as possíveis dúvidas e que a pessoa seja um dizimista, né? E com certeza, segundo Malaquias 3:10, né? Malaquias fala que todos os dizimistas serão recompensados no tempo de Deus. É evidente que não temos que fazer nada interessado, né? Deus tudo vê, Deus tudo sabe, o tempo de Deus não é o nosso. Mas que todos os dizimistas serão recompensados, não temos dúvidas, segundo a palavra de Deus.
Nós conversamos com o coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo, na Arquidiocese de Aparecida, Sebastião Tucci, Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil.
Aqui, no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a Igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo. Mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-99651-0881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem, também é evangelizar.
De segunda a sábado, estamos juntos no programa Bom Dia em Família. Momentos de evangelização, oração e informações sobre o Santuário Nacional. Bom Dia em Família, às 7:30 da manhã, na Rádio Aparecida. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:31, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.